Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O inexorável peso dos fatos. É manchete nos principais jornais desta sexta-feira o resultado da economia brasileira no ano de 2013. O tom de espanto domina os títulos das reportagens e das análises dos economistas credenciados pela imprensa. O produto interno bruto cresceu 2,3%, contrariando o canto fúnebre entoado incessantemente pela mídia tradicional até o dia anterior. O discurso muda subitamente. Agora diz-se que uma surpresa favorável estancou a piora das expectativas. As edições desta véspera de carnaval devem ser guardadas pelos analistas da comunicação jornalística como um caso a ser estudado em futuras pesquisas. Trata-se da mais deslavada demonstração de irresponsabilidade, para não dizer manipulação criminosa, no exercício dessa que já foi considerada uma atividade luminar da vida moderna. Ao ver desmentidas pelos números suas próprias adivinhações, a imprensa usa contorcionismo das metáforas para dizer que agora as expectativas catastrofistas não têm sentido. Ora, mas quem foi que criou essas expectativas, senão a própria imprensa, ao dar abrigo e destaque para as piores previsões disponíveis? Com exceção de uma minoria de especialistas que passaram as últimas semanas fazendo penosos malabarismos verbais para não cair na corrente do apocalipse, o conteúdo dos jornais tem induzido os operadores da economia a um estado mental depressivo, que afeta principalmente o setor industrial, mais suscetível ao clima de pessimismo. Alguns textos acusam o governo atual de haver insuflado no mercado um otimismo exagerado, há 3 anos, ao projetar taxas de crescimento anuais em torno de 4%. Acontece que, desde então, a imprensa tem trabalhado no sentido contrário, produzindo um clima que induz a estratégias cautelosas por parte dos investidores. Ainda assim, note-se, o nível de investimento cresceu 6,3% em 2013, a maior alta desde 2010. O gráfico apresentado pelo Estado de São Paulo anota timidamente que os investimentos devem crescer mais em 2014, impulsionados pelas obras da Copa do Mundo. Manipulação e malabarismo. No amplo espectro das causas que compõem os fenômenos complexos, não se pode descartar o efeito do pessimismo da imprensa sobre escolhas de empresários e executivos mais conservadores. Observe-se que, progressivamente, a predominância de opiniões negativas sobre a economia brasileira se tornou tão hegemônica que alguns autores passaram a usar e abusar de figuras de linguagem para se dirigir aos seus leitores, abrindo mão do vocabulário econômico específico. Interessante notar também que um dos destaques desta sexta-feira é a frase de uma jovem economista muito apreciada pelos jornais, que costuma usar referências literárias para ilustrar suas análises. Em declaração no Estado de São Paulo, ela afirma que o desempenho do PIB vai gerar um choque de realidade sobre a economia do país. O pessimismo não se traduz em recessão ou queda do PIB, observou. O leitor atento vai pesquisar suas manifestações anteriores e constata que a economista tem sido uma das mais agressivas ativistas do pessimismo, useira contumaz de ironias. Note-se também que, mesmo diante da realidade que contraria tudo que vinha publicando, a imprensa se esforça para diminuir o impacto dos fatos sobre suas previsões alarmistas. Numa página inteira em que analisa sinais de mudança no modelo brasileiro de crescimento, a Folha de São Paulo apresenta nesta sexta-feira um ranking das economias que mais cresceram, lançando mão de um artifício primário para minimizar a importância do desempenho do Brasil. Em dezembro, quando noticiaram um estudo sobre mudanças na economia dos Estados Unidos, os jornais dividiram os países em 2 blocos, os mais vulneráveis e os menos vulneráveis. E qual o critério adotado agora pela Folha para classificar o desempenho dessas mesmas economias em 2013? Divide os países em 3 blocos, colocando o Brasil no bloco intermediário. Se optasse pelo mesmo critério usado para destacar a análise pessimista, o jornal teria feito um quadro com 2 blocos, e o Brasil seria apresentado entre os 4 países que mais cresceram, junto com China, Indonésia e Coreia do Sul. São manobras como essa, inspiradas claramente num viés ideológico e no interesse político, que afetam a credibilidade da imprensa.